Livro de 1 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 35, diz assim o Senhor: Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: Esmurra-me. E ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando, voltando-se, um companheiro me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, e se te faltar, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a venda de sobre os olhos, e ao rei de Israel reconheceu que é, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus vivo e Senhor desta igreja, meu Pai, chegou a hora da Tua Palavra, Senhor. Chegou a hora da Tua Palavra se manifestar em nós, Senhor. Chegou a hora do Teu poder se manifestar sobre a Tua igreja, Senhor. Chegou a hora, Senhor, da glória de ouvirmos a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. E eu rogo a Ti agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vem sobre este povo agora, Labasubia e Alabaseia, Seribicandalaias. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Manifesta-te com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos com Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos envolva agora, Senhor, como um manto que é lançado sobre nós, Senhor. Envolve a nossa mente, envolve o nosso coração, Senhor. Envolve a nossa vida, Senhor da glória, Pai. Porque Tu és Deus para realizar esta obra, meu Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os meus ouvidos sejam abertos agora, que os meus lábios sejam, Senhor, completamente dominados, Senhor, da glória e controlados por Ti, Senhor. Eu te peço que o meu coração se cale agora, Senhor, para que a Tua voz ecoe, Senhor, das minhas emoções, do meu coração e da minha alma, meu Senhor. Pai, eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então eu sei que os Teus ouvidos estão atentos e abertos à minha oração, Senhor. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, glorifico o Teu nome agora, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Irmãos amados, vemos aqui mais uma vez um grande ensino de Deus para as nossas vidas, né? Deus está aqui relatando no trecho da sua palavra, né, uma passagem bíblica, na época do reinado do rei Acabe, né? E você conhece, né, a história do rei Acabe. Rei Acabe foi um dos piores reis que Israel teve, né? Se não foi o pior, né? O rei Acabe era um homem completamente dominado, frouxo. O rei Acabe era um homem que não tinha o mínimo controle espiritual da sua vida. O rei Acabe era um homem, né, que agiu de forma terrível, de forma demoníaca. O rei Acabe foi um homem que destruiu as forças espirituais, né, do povo de Israel. Rei Acabe começou reinando, né, casando-se com uma mulher chamada Jezabel, que muitos acham que personifica o próprio diabo. Jezabel era uma princesa, ela era uma mulher nascida ali em Sidom, na Fenícia, era uma mulher que se autodenominava profetisa e se autodenominava sacerdotisa, e trouxe para Israel, né, diversos profetas, centenas de profetas, e estabeleceu e obrigou ali Acabe, rei de Israel, né, a cultuar e fazer com que a nação de Israel cultuasse a Baal, um demônio que era um dos deuses ali cultuados, né, no meio do povo de Sidom e das redondezas ali também daquela nação. Acabe era um homem que se deixava completamente dominar por Jezabel. E aí nós já vemos uma grande inversão de valores, né? Um homem que deveria ter autoridade, tinha o posto de rei de uma nação, né? O homem que tinha um posto de rei, que deveria levar o povo, né, a seguir fielmente os preceitos de Deus, porque a nação de Israel era o povo escolhido de Deus. E Acabe era dominado por Jezabel. Acabe era dominado completamente, né, pelas intenções demoníacas de Jezabel. Para vocês terem uma ideia, Jezabel perseguiu os sacerdotes de Deus, né, fez com que alguns ali se convertessem e cultuassem e prestassem e fizessem com que o povo prestasse culto a Baal. Aqueles que não concordavam, ela fazia ali passar a espada, ela fazia com que fossem assassinados. E nesse contexto espiritual, irmãos, é que nós vemos essa história bíblica que foi relatada aqui. Nós vemos aqui o rei Acabe, né, sendo ali atacado por 33 reis, né? 33 reis estavam atacando ali a nação de Israel, e Acabe, né, na sua trajetória terrível e demoníaca, se submeteu ali a um rei chamado Ben-Hadad, e esse rei, né, dominou completamente ali durante um tempo ali Israel, e disse claramente ali a Acabe que toda a prata, todo o ouro, todas as suas mulheres e todos os seus filhos seriam entregues ali a Ben-Hadad e mais aqueles 32 reis, e, né, Ben-Hadad seria dominante ali em Israel, e Israel deveria servir também ali a esse rei que estava ali atuando e atacando Israel juntamente com outros 32 reis. E Acabe, né, na sua fraqueza espiritual, se submeteu a tudo isso, e a mensagem que ele mandou dizer a Ben-Hadad nessa oportunidade aqui foi que, né, ele o serviria, e que toda a sua riqueza e todas as suas mulheres e todos os seus filhos seriam entregues também ali a Ben-Hadad. E nós, irmãos, encontramos essa triste situação. E eu queria te chamar a atenção para que você observasse sempre a sua vida, né? Os valores de Deus, eles têm que ser sempre estabelecidos, né? Começando, né, o rei Acabe começou errando, casando-se com uma estrangeira, e Ben-Hadad casou-se com Jezabel exatamente para fazer ali uma união de forças, para que ele pudesse ser mais forte no seu reino. E a Bíblia diz, pela lei de Moisés, que esse casamento era proibido. O povo de Israel não poderia se juntar, pela lei de Moisés, com mulheres estrangeiras que não fossem do próprio povo de Israel. E a justificativa que Deus deu para isso foi extremamente clara. Ele disse assim: vocês não podem fazer isso, porque certamente, se vocês fizerem isso, vocês se deixarão levar e serão contaminados e prestarão culto a outros deuses. E nós temos que compreender o coração de Deus quando Deus estabeleceu isso, né? E que você não se contamine, né? Que você não deixe entrar na sua casa nada que possa ali atrapalhar a sua vida espiritual, que você não deixe entrar na sua casa nada ali que possa fazer com que as coisas de Deus sejam retiradas e que as coisas que são das trevas comecem a se avolumar e comecem a crescer ali, né, no seu coração, na sua mente, né, e de repente, quando você menos percebe, você já está completamente envolvido por essas situações e essas circunstâncias se afastando de Deus, né? Se nós nos lembrarmos, e eu gostaria de te lembrar, né, que, né, quando você, né, em algum momento da sua vida, quando você não tinha Deus no seu coração, quando você não tinha o Senhor na sua vida, quantas coisas que você, né, não praticava e você passou a praticar depois que você conheceu o Senhor, né, quantas coisas você não praticava e quantas coisas, né, você deixou, de realizar por conta da sua falta de conhecimento ou por conta daquilo que era a sua cegueira espiritual. Eu lembro, quando não era convertido, de que eu acreditava num Deus que era um Deus que o mundo acredita, num Deus distante, num Deus que não faz parte da nossa vida, num Deus não liga para aquilo que nós praticamos ou que simplesmente, né, está distante de nós, aguardando o grande momento para nos castigar se nós pecarmos, e se nós não matarmos, roubarmos ou adulterarmos, não vai acontecer nada na nossa vida, né? E é assim que se transforma a nossa vida quando nós nos afastamos de Deus, irmãos. Quando as pessoas se afastam de Deus, os valores de Deus, eles não são estabelecidos na vida da pessoa. E quando os valores de Deus não são estabelecidos na vida da pessoa, né, o que acontece? Ela se torna uma pessoa fria, uma pessoa, né, que crê num Deus distante, ou uma pessoa que está falhando e aceita as próprias acusações de Satanás, né, e aí a sua vida começa a ser o quê? A ser destruída, a sua vida espiritual começa a ser destruída, né, e as pessoas se tornam distantes, frias, e já não sentem mais Deus e não desejam Deus, né? O presbítero Cristiano falou aqui de um momento de adoração dele, quando ele hoje se levantou, estava para sair, e esta noite eu estava orando também ao Senhor, à tarde e depois à noite, né? À tarde estava orando, à noite estava orando ao Senhor, né? E eu falava exatamente, né, para Deus da necessidade da manifestação dele, né, para que, né, eu pudesse senti-lo, para que eu pudesse estar ali, né, apercebido das coisas que estão ali se manifestando ao meu redor de Deus. Porque o nosso raciocínio lógico, a sua mente, o seu coração, a sua inteligência, com certeza fala contigo, né, a todo instante, a todo momento, né, mas nosso sentimento em relação às coisas são de Deus, o desejo de sentirmos Deus, de sermos alcançados por Deus, deve ser também uma constante na sua vida. Nós não podemos ser crentes ou pessoas, irmãos amados, que vivem num mundo como o mundo vive. Nós devemos ser pessoas que desejam Deus, que se aproximam de Deus e que não largam Deus, né? O próprio Senhor Deus deseja isso e Ele fala, né, diversas vezes na Bíblia que nós devemos nos apegar a Ele, que nós devemos nos apegar a Ele, estar próximos dEle, depender dEle, que nós devemos estar atentos a isso. O próprio Senhor falou assim, que, né, para os pais, que os pais devem inculcar a palavra dEle na cabeça dos filhos, que nós devemos nos preocupar, né, em que as pessoas que estão ao nosso redor, com que a nossa família, né, conheça a palavra de Deus, com que a nossa família conheça a Deus, com que a nossa família seja uma família que depende de Deus, que ora a Deus, que sente Deus, que ouve Deus. Nós não podemos deixar a nossa vida espiritual se transformar, né, numa calamidade espiritual, como estava acontecendo ali no meio do reino de Israel, quando um rei maldito, um rei, né, que não tinha nada de Deus, dominava e agia e conduzia aquela nação, se deixando envolver, influenciado por aquilo, né, que estava ao lado dele por escolha própria. Você tem escolhas próprias. Não escolha entrar em comunhão com pessoas que não têm Deus no coração. Não escolha, irmãos, serem influenciados por pessoas que não são pessoas de Deus. Sabe, nós vivemos no mundo, Jesus falou, né, que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Você não vai conseguir sair do mundo vivendo aqui. Jesus falou isso, né, que nós, né, vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós devemos compreender as palavras de Jesus, né? Não acredite nas minhas palavras, mas acredite nas palavras de Jesus. Quando o Senhor falou isso, né, que nós não somos do mundo, significa que nós temos uma vida dentro do mundo diferente da vida do mundo. Né, e o cristão é isso mesmo, sabe? Não adianta você se chamar de cristão, né, se você não tem as marcas de Cristo na sua vida, se você não tem a mente de Cristo, né? Se você não vive segundo os ensinos de Cristo. Os ensinos de Cristo, né, foram lançados e dados para que nós aprendamos. E mais, além de aprendermos, que nós vivamos. Que nós vivamos o ensino. Né? Não se deixe enganar ou iludir por rituais, por situações em que, né, você se declara cristão, né, você durante o louvor levanta a sua mão para lá e para cá, e que você, né, lança palavras bonitas, né, para o Senhor, ah, como eu te amo, Senhor, né, não adianta você praticar nada disso, se o seu coração e a sua vida não demonstrarem exatamente isso que muitas vezes você declara, né, com as suas palavras. Não adianta, irmãos, né? Nós temos que ser pessoas que vivem no mundo, obviamente, né? Mas que entendem claramente que o mundo não serve para nós, que os nossos pensamentos não são os mesmos, que as nossas palavras não são as mesmas, que as nossas atitudes não são as mesmas, né? Se você, né, se você é que nem um camaleão que se adapta, né, a um ambiente, né? Você é que nem um camaleão que vive ali, né, vivendo uma vida de adaptação, né? O camaleão, não sei se você sabe, né, ele chega perto dessa garrafinha verde, ele fica verde, né? Se ele chega perto de uma imagem azul, ele fica azul. Se ele chega perto de uma imagem vermelha, ele fica vermelho, né? É impressionante, né, a criação de Deus, né, nesse ser que foi ali criado. Mas é assim que ele é, ele se adapta, ele se camufla, né? Ele não se deixa perceber no ambiente que ele está. Né? E alguns crentes são assim. Eles se camuflam, né, e vivem num ambiente, né, camuflado. Né? Ninguém sabe, né, verdadeiramente que essa pessoa é crente. Ou ninguém sabe verdadeiramente que essa pessoa é um servo, uma serva de Deus, né, e que vivem uma vida diferente, que zelam pelas coisas que são de Deus, são cheias do Espírito Santo de Deus e demonstram isso, né, irmãos? Porque, entenda, irmãos, a igreja de Deus, o modelo da igreja de Deus não é esse modelo que você está vendo por aí, não é esse modelo que você vê da igreja na televisão, não é esse modelo que você vê nas igrejas gigantes, hiper super gigantes. Né? A igreja de Deus é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Deus é uma igreja com dons espirituais. A igreja de Deus é uma igreja que sente e vive Deus. A igreja de Deus é uma igreja que adora a Deus, que adora a Deus. Essa é a igreja idealizada por Deus. Né? Essa é a igreja idealizada por Deus. Que você, aonde você for, né? Que você seja a mesma pessoa. Que na sua casa você seja o servo de Deus fulano de tal. Que no seu trabalho você seja o servo de Deus fulano de tal. Que você na rua seja o servo de Deus fulano de tal. Né? Porque você vê, né? Você vê situações por aí, né? Já comentei aí diversas vezes aqui na igreja, né? Dos próprios crentes, né? Tentando se travestir de crentes, parece que entram na igreja e colocam um manto, né? De crente, de santidade, quando saem da igreja arrancam o manto, né? Né? Eu lembro de um pastor que foi visitar uns membros aí, né? E chegou na casa do irmão, dos irmãos lá, estava um quebra-pau entre o marido e a mulher lá. Tá quebrando o pau, xingamento para lá, xingamento para cá. E o pastor ficou olhando assim, não acreditava, falando, não é possível. Né? Aí o pastor apertou a campainha. Aí de repente ele viu lá, né, abrindo assim a janela, a cortina assim da janela, viram que era o pastor. Aí abriram a porta o pastor, né? Oi, pastor. Tudo bem com o senhor, né? Ou seja, uma mentira. E tem pessoas vivendo mentiras. E tem pessoas vivendo, né, vidas que são uma farsa. Você sabe o que é uma farsa? Né? São coisas que são estabelecidas para enganar. São coisas que não representam a verdade. É o contrário da verdade. Né? E o que não é verdade é o que, irmãos? O que que é? Eu não estou ouvindo. O pessoal está de máscara e não estou ouvindo. Meu ouvido já não está bom. O que não é verdade é mentira, não é verdade, irmãos? E quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Então, nós devemos compreender isso, irmãos. Né? Devemos compreender isso. E você também deve compreender o seguinte, né? Eu sempre falo isso, porque a Bíblia diz. Né? Eu sempre falo porque a Bíblia diz. Então tem que falar. Né? Eu sempre falo que, né, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Né? Que certamente nós entristeceremos um dos dois. Né? Não podemos servir a dois senhores. Senão você vai entristecer um dos dois. Você já teve dois chefes no seu trabalho, assim, de mesmo nível? Né? Complicado. É complicado, né? Você não sabe, às vezes, o que você faz, né? Mas Jesus disse isso, que nós não podemos servir a dois senhores, porque certamente nós vamos entristecer um dos dois. E eu sempre digo também, irmãos amados, que, né, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não existe meio termo. Né? Na carta que Jesus pediu para que o apóstolo João escrevesse à igreja em Laodiceia, ele disse, né, ele repreendeu tacitamente e claramente aquele que é morno. Ele falou, porque você não é frio e porque você não é quente, e porque você é morno, eu vomitarei você da minha boca. Vomitarei você da minha boca. Disse o Senhor Jesus, a carta a uma igreja em Laodiceia. E se você é essa igreja, se você é essa igreja que é morna, se você é essa igreja que fica em cima do muro, se você é essa igreja que cambaleia por dois caminhos, conforme Elias repreendeu ali o povo de Israel no Monte Carmelo, né? Se você é esse que está vivendo uma vida dúbia, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida, né, que não sabe se serve a Deus ou se serve ao diabo, eu digo para você que você já está condenado, eu digo para você, né, que você será completamente desprezado por Deus, porque você conhece os dois caminhos. Porque você conhece os dois caminhos. Você será rejeitado pelo Senhor. você será desprezado pelo Senhor, porque você conhece os dois caminhos, e você tenta seguir os dois caminhos ao mesmo tempo, e Deus não aceita isso, conforme disse Jesus, e você estará com certeza entristecendo o coração de Deus, né? Você está compreendendo, irmãos? Está compreendendo o que Deus quer da sua vida? O que Deus quer da sua vida? Né? A palavra de Deus é tão eficaz, irmãos, é tão clara, né? Que o Senhor Deus diz assim, né? Que aquele que conhece a palavra do Senhor e se desvia da palavra do Senhor é como a porca que depois de estar limpa volta para o lamaçal, ou o cachorro, né, que depois de haver comido e ter vomitado, come o seu vômito. Olha só, irmãos, olha só como Deus compara, né, aquele que conhece e pratica coisas abomináveis, terríveis ao coração de Deus, né, por decisão própria. Já não é ignorante, mas é uma pessoa que conhece e uma pessoa que decide por conhecimento aquilo que é, né, a sua vida. Vemos aqui, irmãos, então, esse rei, né, juntamente com outros reis ali, tentaram invadir Israel e Deus não permitiu. Independentemente, né, dessa situação que a nação estava vivendo, com o rei Acabe reinando, esse rei maldito reinando, eu falo maldito porque Deus chamou ele de maldito, né? Se Deus chamou, eu posso chamar, porque Deus chamou, a maior autoridade que existe em qualquer situação, foi julgado e foi estabelecido isso, né? Esse rei maldito, né, reinando, Deus determinou que houvesse vitória sobre esses 32 reis. E, seguindo as orientações de um profeta, Acabe guerreou contra esses 33 reis, melhor dizendo, e venceu a batalha. E o Senhor Deus avisou a Acabe, dizendo assim: daqui a um ano ele vai voltar para guerrear, e você esteja atento. E aí, irmãos, esses reis voltaram para suas nações, todos ali xoxos, né? E ali os profetas de Baal, daqueles reinos, disseram a ele assim, a Ben-Hadad, o rei que atacou Israel, eles disseram assim: você não venceu o rei, né? Porque o Deus dele é o Deus dos montes. E porque o Deus deles é o Deus dos montes, você guerreou nos montes, então você perdeu a batalha. Então você tem que guerrear na planície. Você tem que guerrear na planície, tem que guerrear na terra plana. Porque aí eles não vão vencer você. Né? E Ben-Hadad ficou todo feliz da vida, né? E falou: vamos fazer isso. E ali foi para uma nova batalha depois de um ano, conforme o Senhor Deus havia dito que aconteceria. E ali, quando aquele rei, né, tentou ali subjugar o povo de Israel, Deus chamou um profeta e mandou falar com Acabe, o rei maldito, e disse assim: porque ele falou que eu sou Deus dos vales, aliás, que eu sou Deus dos montes e não dos vales, você vai vencer essa batalha, para eles verem que eu sou o Senhor. E ali, Israel combateu contra Ben-Hadad mais uma vez e venceu. Só que desta vez foi algo diferente, irmãos. Desta vez, Deus determinou juízo sobre Ben-Hadad. E ali, o povo de Israel perseguiu esses reis, e ali eles resolveram se entregar ali ao rei de Israel, a Acabe. E quando se entregaram ali, desejavam misericórdia e achavam que o rei Acabe iria ter misericórdia deles. E ali se apresentaram, Ben-Hadad se apresentou a Acabe dizendo que ele seria seu servo, né? Que ele serviria o povo de Israel, daria todas as suas riquezas ao povo de Israel. E ali, o rei maravilhoso de Israel, o rei maldito, chamou Ben-Hadad de irmão. Mandou subir esse rei, que atacou duas vezes Israel para destruir, mandou subir no seu carro e determinou que ele fosse honrado como um dos reis de Israel. E aí, irmãos, nós vemos assim uma situação muito parecida com aquela situação que Saul passou, né? Quando atacaram ali os amalequitas e Saul, ao invés de matar ali tudo que existia de ser vivo naquela nação, como foi ordem de Deus, tinha que matar animais, homens, mulheres, velhos, crianças de colo, tinha que matar todo mundo, porque tudo era amaldiçoado. Saul trouxe vivo, né, o rei dos amalequitas, chamado Agag. E Saul também trouxe os animais, os belos animais, que deveriam ter sido mortos, o rebanho enorme, que deveriam ter sido mortos, destruídos. E ali Saul recebeu uma sentença de Deus terrível, quando, através do profeta Samuel, Deus disse que, a partir daquele momento, Saul perdeu o seu reino. Perdeu seu reinado, melhor dizendo. A partir daquele momento, Saul seria rejeitado, estaria sendo rejeitado por Deus, e perderia completamente ali o seu reino, e a sua família seria destruída. E as coisas que são de Deus acontecem, irmãos. Deus falou, e as pessoas às vezes olham um versículo bíblico, às vezes você pega um versículo bíblico aqui, né? De um versículo para outro tem um ano de tempo. Como a perda do reino de Saul levou ali, né, mais de 10 anos para acontecer, né? Quando Davi se tornou rei. E nós, irmãos, devemos compreender isso, que a palavra de Deus sempre se cumpre, né? Talvez as pessoas tivessem uma expectativa de que, né, quando uma pessoa peca, cai um raio do céu, e imediatamente a pessoa é fulminada por conta do seu erro, do seu pecado, né, que aconteceu. Mas nosso Deus, ele não age assim. Por que que o nosso Deus não age assim? Porque a expectativa de Deus é que haja sempre o arrependimento, é que haja um retorno, é que haja, né, uma perspectiva ali de que haja o perdão do Senhor para aquela vida ou para aquelas vidas. Então nós devemos compreender, irmãos, que as coisas são de Deus, elas são estabelecidas, né, e não há quem possa mudar. Quando Deus estabelece juízo, não há quem possa mudar, né? É como eu sempre falo, irmãos amados, quando Deus escreveu uma palavra neste livro, né, as palavras que estão escritas nesse livro, elas se transformaram, né, em lei. As palavras escritas nesse livro se transformaram em lei, né? E o próprio Deus se submete à palavra dele, por causa, né, da santidade do Senhor. Ele não pode se negar. Ele não pode se negar. Ele não pode negar a si mesmo. O Senhor estabeleceu a palavra, e essa palavra vale para Ele mesmo, né? E quando Deus mandou um profeta ali para falar com o rei, você viu aqui, né, o profeta fazendo todo um contexto ali para enganar o rei no meio do caminho. A Bíblia diz que o profeta, né, se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda nos olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: né? Tem, teu servo estava no meio de uma peleja, quando, voltando-se, um companheiro me trouxe um homem e disse: vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ou seja, o profeta estava dizendo aquilo que aconteceu com Acabe naquele momento. O juízo do próprio Acabe, né, é que ele pagaria com a vida dele por aquela atitude, conforme disse aqui, né? Me entregaram um homem para eu vigiar, né? E eu não vigiei, deixei ele embora, né? Né? E a pessoa que me deu o homem para eu vigiar me disse que se ele fugisse, eu pagaria com a própria vida, ou teria que pagar cerca de 50 quilos de prata, né? E eu deixei o homem fugir, disse o profeta. E o rei falou assim, né? A sua sentença é aquela mesmo que você falou, você tem que pagar com a sua vida. E nós, irmãos, quantas vezes nós estamos lançando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, né? E estamos submetendo a palavra de Deus, e eu diria para você que toda a palavra de Deus vale para as nossas vidas. Quando você disse assim, ó, irmãos, ó, o mundo espiritual é um mundo que as pessoas, às vezes, eles consideram assim muito simples. Muito simples. Mas quando você levantou a mão assim, né, para o Senhor e disse: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Quando você diz assim: Senhor, Jesus, tu és o meu Senhor, você está dizendo assim: tu és o Deus da minha vida, tu és o dono da minha vida. E quando você disse assim: Jesus, tu és o dono da minha vida, você colocou esta palavra entre você e Deus, você colocou esta palavra como uma palavra de juízo sobre a tua vida, e é por ela que você vai ser julgado, e é por ela que você vai ser julgado no dia derradeiro da sua vida. O Senhor vai confrontar as tuas atitudes contra este livro. Conta este livro. Só que as pessoas dizem: Jesus, tu és o meu Senhor, mas não querem se submeter ao Senhor. Jesus, tu és o meu dono. Que é uma alegria profunda nós falarmos isso, né? Quem quer falar aí: Jesus, tu és o meu dono? Jesus, tu és o meu dono. Que alegria profunda falar isso, né? Como é bom, né? Ser cuidado por Deus, né? E o dono, eu sempre falo, né? O dono, o que ele faz? O dono, ele cuida, o dono dirige, o dono conduz, o dono orienta, o dono dá bronca, né? O dono repreende, o dono castiga, né? O dono faz as coisas assim, né? Só que você tem que submeter ao seu dono, né? Se você não se submeter ao seu dono, você está sendo rebelde. Né? E quantas vezes as pessoas saem da presença do seu dono, né? Imagina um cachorro que foge do seu dono, né? Ele fica à mercê de tudo que está ao seu redor, não é verdade? Não tem mais comida, não tem mais carinho, né? Não tem mais ensino, perde tudo e começa a depender do quê? Começa a depender daquilo que está ao redor dele, que é o quê? Muito diferente daquilo que ele tinha. Vai ter que fuçar no lixo para comer, vai comer uma comida que não é própria, né, para a vidinha dele. E assim vai. E é assim daqueles que saem da presença do seu dono. E aí, quando o profeta falou isso, né? Aliás, quando Acabe falou para o profeta naquela situação simulada, né? E Acabe falou assim: você mesmo falou do juízo que tem que ser sobre a sua vida, ou seja, você tem que pagar com a sua vida, porque você deixou aquele que foi confiado a você fugir, né? E aí o profeta arrancou a sua venda. Ele estava todo machucado, né? Por que ele pediu para ser esmurrado? Para ficar mais disfarçado ainda, né? Estava tudo machucado, dizendo que veio da guerra, tirou a venda e disse. Então se apressou, tirou a venda de sobre os olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Ele disse: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Olha o juízo de Deus, irmãos. Nosso Deus é um Deus zeloso, irmãos. Nosso Deus não é um Deus, não é um Deus chamado Acabe, frouxo. Nosso Deus não é um Deus, né, que se comove por ilusão, se comove por ladainhas, né? Nosso Deus é um Deus que nos conhece. O profundo da nossa alma, Deus conhece. Os teus pensamentos, Deus conhece. As tuas intenções em relação a Deus, Deus conhece. Né? O que você maquina, o que você maquina no seu coração, Deus conhece. O pecado que você maquina na sua mente, Deus conhece. Né? E a Bíblia diz assim, que o pecado, olha só, Deus nos orienta de tudo, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus diz assim, que o pecado, primeiro ele é concebido na mente. Né? O pecado nasce aqui, ó, na mente. E depois, se o povo, se aquele que está com o pecado concebido na mente, não vigia, não ora, se afasta de Deus, né? Ele se materializa. Porque quando você concebe o pecado na mente, né? E vai acontecer isso com todos nós, porque nós somos maus, porque nós temos sobre a nossa vida, né? Né? A nossa alma existe uma tendência pecaminosa no homem. Existe uma tendência pecaminosa no homem. Então, quando o pecado é concebido na mente, compete àquele que é de Cristo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala, não pode. Compete com aquele que é de Cristo ouvir a voz do Senhor, né? Quando o Senhor fala assim, não pode, você vai sofrer as consequências do seu pecado. Deus falou para Adão e para Eva, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores vocês podem comer, mas vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, né, e achou agradável aos olhos. Ou seja, pecado começou a nascer na mente de Eva. Né? E aí Satanás veio e deu uma ajudinha ali. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Né? Vocês vão ser igual a Deus. E ali é que eles ficaram felizes da vida, né? Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Deu ouvidos ao enganador, ao mentiroso, àquele que é o pai da mentira. E decidiram viver a mentira a viver a verdade. Decidiram viver, né, o desejo do seu coração, aquilo que era agradável à sua mente, a viver ali as ordenanças de Deus. E é assim na nossa vida, é assim na sua vida, é assim que Satanás age nos dias de hoje, da mesma forma, ele te dá uma ajudinha, né? Nasce o pecado na sua mente, ele te dá uma ajudinha, né? Dizendo assim, pode fazer, vai ser muito bom, né? E o Espírito Santo de Deus está dizendo, não é para você fazer, né? Que vão gerar coisas ruins na sua vida. E aí o homem decide, irmãos. O pecado é sempre uma decisão. Você está compreendendo isso? Que o pecado é sempre uma decisão. O diabo não peca, ele já pecou, já está condenado, já vai ser destruído por Deus, vai ser preso, né? Definitivamente um dia, não vai poder mais fazer nada, vai ficar lá com os seus demônios, né? No vale de enxofre, né? De fogo e enxofre, vai estar lá com um monte de pecador, vai estar lá com um monte de gente lá sofrendo o resto da vida. Aliás, o resto da vida não, porque não tem fim a vida, né? O homem nasceu para ser eterno, e ele é eterno, e vai viver eternamente. É, ou ao lado de Deus, ou junto com o diabo. O diabo não peca, quem peca é o homem por decisão própria. Por decisão própria. E todos nós temos que compreender isso. Deus não aceita a desobediência, como não aceitou a desobediência desse rei maldito. Né, que foi condenado à morte e morreu no meio de uma batalha, e sua mulher, Jezabel, né, que personifica o diabo na Bíblia, foi jogada do alto do seu palácio, né, caiu do alto do seu palácio, foi empurrada por um dos seus eunucos, por ordem de um profeta, caiu, teve o seu corpo completamente retalhado e comido por cães. Só sobrou os pés, as mãos e a cabeça. Conforme Deus havia dito que aconteceria. Hoje Deus quer que você olhe para aquilo que o Senhor citou nesta palavra. Que você entenda aquilo que Deus falou nesta palavra. E que você não viva como Acabe viveu. E que você não viva como Jezabel viveu. E que você seja fiel como Acabe não foi. E recebeu a sentença de morte. Né? Recebeu a sentença de morte dada por Deus. Talvez você se sente indignado por várias coisas que você vê nesse mundo. Talvez você veja uma situação ali, uma situação aqui, e você se sente indignado com essas situações. Eu me sinto indignado muitas vezes, com diversas coisas, irmãos. Às vezes eu tenho que me controlar, assim, eu tenho que controlar a minha indignação, sabe, irmãos? Porque eu sou um ser humano, como qualquer um. Então eu tenho que controlar a minha indignação. Então eu vejo situações assim que são completamente fora dos padrões de Deus, né? Eu me sinto indignado, né? E nós devemos o quê? Compreender que Deus também se sente indignado conosco, né? Deus se sente indignado com as nossas atitudes. Deus se sente indignado, sabe? Com a nossa frieza. Deus se sente indignado com o distanciamento do povo dele. Deus se sente indignado, né? Com muitas vezes, sabe, a postura do povo de Deus em relação a ele. Deus se sente indignado. E você tem que compreender isso, né? Que o Senhor, na sua indignação, vai querer correção de nós. Vai querer que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas que estejam ali se aproximando dele e vivendo as coisas como ele deseja, né? Se tem uma coisa assim que eu recomendo para o povo de Deus durante as suas orações, né? Eu sempre recomendo que o povo de Deus comece a sua oração adorando a Deus. Você já ouviu isso, né? Eu sempre recomendo isso. Que o povo de Deus comece a sua oração adorando a Deus. Porque o nosso Deus, né, ele não é o nosso servo, ele é o nosso Senhor. Você não precisa chegar pedindo, chega adorando o Senhor. E a outra coisa que eu sempre recomendo é que o povo de Deus reivindique a sua palavra. Que o povo de Deus reivindique a palavra de Deus sobre a sua vida. né, que você na sua oração possa dizer assim: Senhor, a tua palavra diz assim. Senhor, a tua palavra fala desse jeito, né? A tua palavra, né? É, não tem coisa melhor do que você poder vindicar a palavra de Deus na sua oração. Fala: Senhor, a tua palavra diz isso, né? Então eu quero que aconteça isso na minha vida, meu Senhor. Senhor, a tua palavra é a tua palavra, né? E a palavra de Deus é alimento, né, irmãos? Conforme disse o Senhor, né? Deus disse na sua palavra, né? E Jesus disse também na sua palavra. Ele disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É alimento. A palavra de Deus é força, é poder, é alimento para as nossas vidas. E você tem que compreender isso, para que você viva uma vida sadia espiritualmente, não é verdade? Né? E aí você vai ser uma outra pessoa. Você vai ser uma nova criatura verdadeiramente, e você vai viver as coisas santas que são de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele é o rei de toda a terra. Feche seus olhos agora, eu vou orar por você. Filho de Deus, meu Senhor, Deus altíssimo e Deus tremendo, tu és o Senhor, o Deus vivo, meu Pai. Tu és aquele que pode todas as coisas, meu Senhor. Tu és aquele que faz todas as coisas, Senhor da glória, Pai. Tu és o rei autêntico, o rei verdadeiro, Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Eis, Senhor da glória, a tua igreja altíssimo. Eis o teu povo reunido em teu santo nome, Senhor. E eu rogo a ti agora que o teu poder se manifeste, Senhor. Manifesta-te, Deus, agora no meio do teu povo, Senhor. Arranca a cegueira espiritual, meu Senhor. Arranca, Senhor, da glória toda a ilusão, toda a mentira das trevas, Senhor. Arranca, porque tu és Deus forte e poderoso, Senhor.